Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Estamos a 31 de janeiro. É, obviamente, o último dia do mês. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Ao microfone, Amâncio Miguel. Hoje nas notícias, o julgamento de impugnação do presidente Donald Trump poderá terminar caso o Senado não aprove a convocação de testemunhas como exigido pelos democratas esta sexta-feira. E noutras notícias também, o secretário de Estado americano Mike Pompeo disse hoje que os Estados Unidos não vão vacilar no seu apoio à Ucrânia, que disse estar envolvida numa luta valente pela liberdade, democracia e prosperidade. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé, em Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está presente na internet www.voaportugues.com. Presente também no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, onde a nossa referência é VOA Português. WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica. E quando são 12 horas e 31 minutos, passo a apresentar as notícias. O julgamento de impugnação do presidente Donald Trump poderá terminar hoje, caso o Senado não aprove a convocação de testemunhas, como exigido pelos democratas. Os democratas têm 47 lugares na Câmara de Representantes e precisam de 51 votos para se aprovar o seu pedido, que os republicanos negam, afirmando que já foram ouvidas 17 testemunhas durante as audiências da Câmara. Caso o pedido não seja aceito, espera-se que o Senado vote em absolver o presidente Donald Trump. O secretário de Estado americano Mike Pompeo disse hoje que os Estados Unidos não vão vacilar no seu apoio à Ucrânia, que disse estar envolvida numa luta valente pela liberdade, democracia e prosperidade. Pompeo falava em Kiev no dia em que o Senado americano deve terminar o julgamento de impugnação do presidente Donald Trump por alegadamente ter suspenso a ajuda militar até este país investigar as ações do filho do seu oponente político e ex-presidente, ou melhor, vice-presidente Joe Biden. Pompeo negou hoje que a entrega de ajuda militar e uma visita do presidente Volodymyr Zelensky estivessem ligadas a essa investigação. O presidente Zelensky disse que as relações entre os dois países são muito boas e não só em palavras. A China disse hoje que estende a quase 1000 o número de casos de coronavírus que já causou a morte de 203 pessoas. A Inglaterra e a Rússia confirmaram hoje casos de doença, juntando-se assim a uma crescente lista de países em redor do mundo que também confirmaram casos de coronavírus. Aqui nos Estados Unidos, o Departamento de Estado emitiu uma nota avisando os cidadãos americanos para não se deslocarem à China. O aviso foi emitido depois da Organização Mundial da Saúde ter descrito a epidemia como uma emergência global. A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América, uma emissão disponível na Guiné-Bissau através da Rádio PGT e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinjaouk e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Começamos as nossas notícias em Moçambique, onde arrancou hoje o ano letivo, neste 31 de janeiro, o ano letivo 2020, com um déficit de 6.681 professores, para além de problemas de insegurança em algumas regiões do país. Um ano 2020 a começar com estes outros problemas, e aqui o nosso correspondente Ramos Miguel tem a explicação na sua reportagem.
O déficit deve-se a problemas orçamentais, segundo a porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Gina Gibunda.
O setor havia planificado 12.894 professores. Acontece, porém, que, devido às condições, nós estamos, neste momento, a funcionar com 6.213 que estão em processo de contratação, devido ao fato de que estamos a usar o orçamento reconduzido.
No presente ano escolar, Moçambique conta com uma população estudantil de cerca de 8 milhões de alunos dos ensinos primário e secundário. E o Bonda disse que o rácio professor-aluno é muito grande, considerando que o ideal seria a contratação de cerca de 8.900 professores para reduzir este rácio.
A contratação destes 8.894 professores, caso seja possível, isto vai permitir que o rácio aluno-professor passe dos atuais 65 alunos, o professor, para 62, que é muito.
O ano letivo arranca com as regiões centro e norte do país a enfrentarem situações de insegurança devido a ataques perpetrados por homens armados, particularmente nas províncias de Sofá e Manica e alguns distritos de Cabo Delgado. As autoridades governamentais dizem que em Manica, pelo menos 2 mil alunos estão afetados pela insegurança no distrito de Gondola, onde têm ocorrido ataques armados. Naquele distrito, o número de alunos matriculados ficou muito aquém do previsto devido a problemas de insegurança. O diretor-geral do Instituto Nacional de Desenvolvimento e Educação, INDE, Ismael Nheze, diz que tudo está a ser feito para que nenhum aluno perca o ano escolar por questões de insegurança.
Nesse local em que as pessoas estão deslocadas, nós vamos criar condições para, pelo menos, ter as salas de aulas. Nós estamos a trabalhar com os nossos parceiros, de modo a ver se providenciamos tendas para termos salas provisórias para as crianças terem acesso à educação.
Refira-se que, para este ano, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano adquiriu cerca de 18.500.000 livros para distribuição gratuita pelos alunos das classes iniciais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, reportado a partir de Maputo, tal como ele disse, falando de início do ano letivo 2020, não 2020, como disse antes. Continuamos e agora falemos do coronavírus pelo mundo e também nos países de língua portuguesa. As autoridades americanas pediram aos cidadãos do país que não viajem para a China, elevando seu alerta ao nível mais alto devido à epidemia do coronavírus, que já matou 203 pessoas e infectou mais de 10 mil em duas dezenas de países, com o epicentro na cidade chinesa de Wuhan. Em Angola, como a Voz da América tem noticiado, as autoridades deste país continuam à espera dos resultados dos testes de laboratório feitos a um cidadão chinês que há 14 dias chegou da China. O governo de Moçambique diz que a China é disposto a ajudar os estudantes em Wuhan e que enfrenta escassez de produtos, enquanto em Cabo Verde há notícias de que dois estudantes terão regressado por conta própria e os pais também revelam certa preocupação, tal como também o país no geral. Mais detalhes aqui com o Álvaro Lugier Andrade.
Em conversa com a Voz da América por telefone, a partir de Xangai, Eloísa Cabinda, que está a fazer o mestrado em Direito Internacional, diz que os estudantes santomenses não estão em pânico, mas muito preocupados.
Nós não estamos em pânico, porém, eu pessoalmente, da minha parte, estou preocupada, muito preocupada, não só comigo, mas principalmente com os estudantes que estão em Wuhan. Aqui, sem falar com o Papa na língua, a situação está complicada em Wuhan e também em outras províncias, porque os números têm estado a subir muito rapidamente. Em Wuhan, os dados têm estado a subir. 500 a 1.000 casos confirmados, casos suspeitos têm sido mais que 1.000 por dia. Portanto, é caso para nós estarmos sim preocupados.
Frente a este quadro, e apesar do acompanhamento que a embaixadora São Tomé está a fazer da situação dos estudantes, Eloísa Cabinda apela ao seu governo para retirar os 17 estudantes de Wuhan.
Se eu pudesse conversar com o governo, a medida que eu ia pedir é para retirá-los de lá. Não obstante, sabemos que o governo tomou medida de isolamento da província, principalmente da cidade, as pessoas não podem viajar, mas eu acredito que haverá meios diplomáticos que neste momento poderá ser acionado para tirar os nossos estudantes de Wuhan, porque a qualquer momento poderão ser contaminadas. Uhum. Estão todos vulneráveis.
Em Moçambique, nas redes sociais e na imprensa, estudantes que vivem em Wuhan queixam-se da dificuldade em conseguir alimentos e outros bens essenciais. Hoje, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Geraldo Saranga, garantiu que as autoridades chinesas vão ajudar a suprir essas dificuldades.
Participou este grupo multissectorial com a Embaixada da China, em que levantamos e discutimos todos os mecanismos viáveis para, de facto, nós levarmos este apoio às pessoas que estão afetadas. Neste caso concreto, este grupo nuclear das 30 pessoas são aquelas que, de facto, estão, digamos, usando o termo mais correto, ou da gíria, num fogo cruzado. E nós discutimos, inclusive, essa possibilidade. O governo chinês manifestou total abertura para colaborar, para ajudar a fazer chegar estes mantimentos.
Cabo Verde tem 13 estudantes em Wuhan e cerca de 350 em todo o país, mas o governo da praia decidiu não evacuá-los. O portal O País diz que 2 estudantes terão regressado por iniciativa própria, mas o governo não confirmou esta informação. Os pais estão muito preocupados, como diz Humberto Elísio, cuja filha estuda na China.
Tem estado a ouvir e ver as notícias com alguma preocupação. Cogitei a possibilidade de ela vir. Inclusive estive à procura de passagem para ela vir. Mas estou a ponderar também sobre isso, é porque lá tem melhores condições de cuidados do que aqui. E aqui, em caso de haver algum caso do coronavírus com alguma pessoa que vier infectado, será muito mais difícil de controlar.
Entretanto, o Primeiro-Ministro Correia Silva garante que as autoridades estão preparadas para qualquer eventualidade.
Não temos nenhum caso, estamos preparados para eventualidades que possam surgir, nomeadamente se houver necessidade de quarentena, alguém que chegue da China. Caso seja necessário, ficarão o Ministério da Saúde, os hospitais, particularmente o Hospital Agostinho Neto, está preparado.
Em Angola, as autoridades continuam à espera dos resultados laboratoriais de exames realizados no chinês, que regressou há 14 dias e que se encontra internado.
Era o Álvaro de Andrade, a atualização sobre a questão do coronavírus na China, onde já matou mais de 200 pessoas. Em Moçambique, o presidente Filipe Nhusse anunciou ontem a criação de 2 secretarias de Estado, a de Desporto, com Gilberto Mendes, e Juventude, com Oswaldo Petersburgo, resultado da extinção do Ministério da Juventude e Desportos. Mas o que domina a atualidade no país são os indícios de fricção entre as figuras de governador e secretário de Estado provinciais. O William Mopote explica aqui o que está por detrás disso.
Ainda não há clareza naquilo que diz respeito à responsabilidade e funções de cada um. O sucede é que, por via disso, há uma sobreposição naquilo que são as atividades e responsabilidades, quer do secretário de Estado e quer também dos governadores provinciais. Os governadores provinciais vêm de um regime em que tinham um poder praticamente absoluto ao nível da província, e com a chegada desta nova figura, que é o secretário de Estado, que é o representante então do poder do Estado ao nível da província, sucede que há aqui uma sobreposição naquilo que diz respeito aos poderes e deveres. Ao nível público, tem aparecido quer os governadores, quer os próprios secretários de Estado a prometerem serviços como combate à pobreza, expansão da rede rodoviária, serviços de água, e que os governadores provinciais também aparecem a prometer as mesmas coisas. Ao nível da opinião pública, é um debate extremamente aceso, porque há quem diga que, afinal de contas, quem tem as responsabilidades desse tipo de serviços é o governador, que é uma figura que foi eleita, fez uma campanha eleitoral, fez as suas promessas, e por via disso é a esta figura que deve ter as responsabilidades desse tipo de exercício, porque é a ele que no fim do dia teremos que pedir as contas. Enquanto que o secretário de Estado é uma figura de confiança política, e por via disso tinha que ter uns poderes relativamente reduzidos. Mas, portanto, o debate está aceso. A cada dia vimos o Ministério da Administração Estatal a emitir diretivas de modo a regular, a tentar dirimir esse conflito, e que dentro de dias será acredito, resolvido por via de uma comissão que o Conselho de Ministros criou esta semana, exatamente para fazer o levantamento daquilo que devem ser as responsabilidades de cada um, de modo a separar o trigo de joio.
Esta semana, o presidente Filipe Nhusi anunciou a extensão do Ministério da Juventude e Desportos, criou duas secretarias de Estado e também há reformas ao nível do Ministério do Trabalho. Na verdade, as promessas de reduzir o Executivo parece que não estão a surtir.
Fica a dúvida, será que as promessas eleitorais, as promessas que este governo trouxe para este exercício vão ou não ser cumpridas nessa perspectiva de termos uma máquina de Estado extremamente pesada que vai exigir do orçamento muito mais recursos que poderão então reduzir esta questão de despesas de funcionamento.
Obrigado, era o William Mopote, nosso correspondente em Maputo, numa conversa que pode ser vista também com mais detalhes no nosso programa do Facebook, que é o Washington Fora de Horas, um programa que acontece todos os dias às 8h30 aqui no horário de Washington e que também está disponível na nossa página da internet, que é o www.voa.português. Emissão vespertina da Voz da América em português. Estamos presentes em Moçambique, na Rádio Nova Paz em Climane, Rádio Sem Fronteira em Pemba, Cabo Delgado e também na Rádio Encontro em Nampula. Nove moçambicanos foram condenados a penas de prisão perpétua efetiva pelo Tribunal Supremo de Joanesburgo pelo envolvimento em vários crimes cometidos entre novembro de 2015 e agosto de 2016. Simeon Pongwana.
Os moçambicanos Tomás Tivane, Macamo Mapede, Alex Mabuya, Boa Vida Xilengue, Gito Manguele, Jordão Bila, António Timbe, Jorge Mabunda e Jeremias Titoi foram acusados de 53 casos que incluem associação para delinquir, violação sexual coletiva de mulheres, rapto e um caso de homicídio. Segundo a acusação, os jovens aterrorizavam os residentes de Chepizong, região municipal de Mohale, no Grande Soweto, em Joanesburgo, por exibir armas brancas, incluindo facas e outros objetos que pareciam armas de fogo, para raptar, roubar e violar mulheres. As suas ações criminosas terão resultado na morte de uma sul-africana de nome Matapelo Baloi, devido a graves ferimentos depois de violada e apedrejada por 3 dos 9 imigrantes moçambicanos. Todos os acusados foram detidos na sequência de informações recolhidas pelo oficial de investigação de nome Vuma, através de informador. Os acusados foram identificados por queixosos numa parada e depois ligados aos crimes através de testes de DNA. O procurador sênior do Ministério Público Sul-Africano, Luazi Gondwana, lidou com as provas apresentadas por 13 queixosos que identificaram os jovens imigrantes como implicados nos crimes reportados e com evidências do marido de malograda Matapelo Baloi, que prestou declarações agravantes para a sentença. O viúvo deu pormenores do impacto da morte da sua esposa Matapelo Baloi para a família. Disse que a sentença aplicada pelo tribunal deve ser proporcional à gravidade dos crimes cometidos e pediu ao tribunal para aplicar prisão perpétua com pena mínima. O tribunal concluiu então que todos os 9 jovens moçambicanos não tiveram pena com dores e o sofrimento das suas vítimas e nem remorso durante a prática dos crimes, pelo que a solução judicial seria mesmo retirá-los da sociedade por um longo período, aplicando-lhes pena de prisão perpétua cada um. Sul-africanos reagiram com alívio. Uns escreveram nas redes sociais que a culpa é do Congresso Nacional Africano, ANC, partido no poder, que permite a entrada de estrangeiros sem documentos legais na África do Sul, e outros escreveram que Moçambique devia pagar alimentação para os jovens criminosos na cadeia, ou então eles devem ser deportados para Moçambique.
Simeão Panguan, Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, os democratas de Iowa debatem-se com muitas questões, enquanto avaliam a quem apoiar na votação primária a 3 de fevereiro. Trata-se do primeiro teste para os candidatos presidenciais democratas que buscam derrotar o presidente Donald Trump, que é republicano, nas eleições de novembro e ocorre durante um período de baixo desemprego e uma economia forte. Nestes últimos dias de campanha, há ainda os indecisos, como, por exemplo, o jovem estudante universitário Nick Pryor, que vai votar pela primeira vez e diz que não sabe mesmo a quem votar.
I'm still undecided at this point.
Este jovem diz que ainda continua indeciso em quem votar na eleição primária de Iowa a 3 de fevereiro. O jovem também diz que depois de tanto analisar, decidiu agora que vai escolher entre Elizabeth Warren, que é senadora, e Bernie Sanders, que é também senador. A sua escolha, diz, tem a ver com o que melhor proposta se apresenta para os seus problemas, nomeadamente as propinas da universidade e a proteção do ambiente.
She gets rural communities. When she started campaigning here, she first rolled out her rural action.
Mas para Pam Johnson, que trabalha na agricultura, a aposta vai para a candidata Amy Klobuchar e, tal como dizia, trata-se de uma senadora de Minnesota que percebe problemas relacionados à agricultura e comércio. Johnson diz que viu isso claro na sua campanha. Mais de 10 democratas concorrem à eleição e em Iowa querem conquistar apoiantes com base nos seus planos relativos ao comércio livre, ensino universitário gratuito, mais emprego, planos de saúde para todos, entre outras promessas. Outros democratas dizem que querem apoiar um candidato que traz questões que têm a ver com as suas finanças individuais ou o bem-estar. Em comum, os democratas querem um candidato forte para afastar Donald Trump, que para a eleitora Mary Talbot não tem ideia do que está a fazer.
I don't think Trump knows what he's doing, and it affects all of us.
Mas analistas dizem que a presença em peso de democratas nas primárias de Iowa não significa que o partido terá uma vitória fácil em novembro, recordando que em 2016 Donald Trump teve uma folgada vitória neste estado. Os líderes da União Europeia dizem hoje adeus à Grã-Bretanha com uma mistura de tristeza e júbilo, mas, na verdade, muitos europeus não estão a prestar muita atenção a este último capítulo de muito longo processo do Brexit. Em Paris, a nossa colega Liza Bryant foi ouvir opiniões nesta reportagem apresentada pelo João Santa Rita.
O chamado Brexit pode estar a causar um tremor de terra política em Bruxelas, mas em Paris pouca importância se dá, como nos diz a empresária francesa Mariella Masson.
Unfortunately, I don't have the time to think about it because of my job and.
Dizia Mariella Masson, infelizmente não tenho tempo para pensar sobre isso devido ao meu trabalho e a todas as coisas que se passam também nos nossos países.
Within our countries as well.
Palavras de Mariella Masson, empresária francesa. A analista Elvire Fabry, do Instituto Jacques Delors, um antigo presidente da Comissão Europeia, disse que há uma certa tristeza com a saída da Grã-Bretanha. Eu penso que o primeiro sentimento dos europeus sobre o Brexit é de tristeza, porque é, na verdade, o fim de algo que compartilham há cerca de meio século, dizia Elvire Fabry, para quem há também fatiga com o processo que se arrastou por muitos meses. O Brexit está também a provocar um debate no Parlamento Europeu sobre as funções da União Europeia, como disse Philippe Lambert, deputado do Partido Verde da Bélgica.
We European decision makers must realize that if an increasing number.
Os europeus que tomam decisões têm que estar cientes de que um crescente número dos nossos compatriotas viraram as costas a projetos europeus. E isso acontece por uma razão.
The European project is for a reason.
Eram palavras do deputado europeu Philippe Lambert. Na verdade, partidos anti-europeus ganharam terreno nas últimas eleições parlamentares da União Europeia o ano passado. A afluência às urnas foi a maior de sempre e sondagens indicam, no entanto, que o apoio à União Europeia está a aumentar. Em França, legisladores populistas estão a abrandar a sua retórica sobre uma possível saída da França, o mesmo acontecendo em Itália, conforme nos diz a analista Elvire Fabry.
All the parties that are really critical towards the EU
Dizia
Fabry que todos os partidos que são verdadeiramente críticos da União Europeia mudaram um pouco o seu palavreado ou a sua estratégia. Em vez de apelarem a uma saída semelhante da União Europeia, agora querem mudar a União Europeia por dentro, disse Elvire Fabry. Alguns veem o Brexit como uma enorme derrota para a União Europeia, mas isso está a dar a alguns cidadãos e aos legisladores, que disseram adeus à Grã-Bretanha em Bruxelas, uma oportunidade para reconsiderarem os pontos fortes de uma Europa unida. Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, Liga dos Campeões. Ainda estão lá duas equipas angolanas, mas estão lá só para cumprir calendário. 1 de agosto recebe o Zamalek num jogo do Grupo A, em que o Zamalek do Egito já se qualificou, juntamente com o Tupu e Sam Mazembe da República Democrática do Congo. 1 de agosto, Zesco da Zâmbia, já foram à vida. 1 de agosto não ganhou um único jogo nesta fase de grupos. Até agora, 3 empates, 2 derrotas. Petro de Luanda, a mesma coisa. Não ganhou um jogo, nada, nem um para mostrar. Também tem 3 empates, 2 derrotas. Petro de Luanda está na Argélia, também a cumprir calendário. Nesse grupo já passaram Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile da África do Sul e o Wydad Casablanca de Marrocos. Petro de Luanda está a discutir com a União Desportiva da Argélia quem fica em terceiro e quem é o mamparra do seu grupo, o último. Ai, 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 ai. Agora para o futebol de salão, campeonato africano, Moçambique hoje defronta a Guiné-Conakry, depois de perder com Angola. Moçambique só tem uma tarefa, ganhar, caso contrário, Ambanini, bye-bye. Angola está a defrontar o Egito no mesmo grupo. Ontem Marrocos qualificou-se, bateu a Guiné Equatorial por 8-1, isso no grupo A, onde as Maurícias anunciaram que abandonaram o campeonato. Deveria defrontar a Líbia, o jogo foi cancelado, o grupo agora só tem 3 equipas, e uma delas, Marrocos, já se qualificou. Vamos agora para a Europa. Hoje o líder do campeonato português, o Benfica, recebe o Belenenses, que tem novo treinador. O antigo jogador do Benfica, Petit Belenenses, está em 15º lugar, lá embaixo, a tentar fugir de uma possível despromoção.
É verdade que vínhamos de uma série negativa. Estamos aqui há 2 semanas e meia. A trabalhar, conseguimos o objetivo no jogo anterior, que era a vitória, e agora queremos dar seguimento às nossas ideias, àquilo que temos vindo a trabalhar e transportar para amanhã para o jogo, sabendo que do outro lado tem uma equipa muito forte, que não perde há muito tempo, só tem uma derrota em casa, que é um coletivo muito forte, com individualidades também acima da média, mas nós temos a nossa ideia, temos a nossa estratégia e vamos lutar pelos 3 pontos.
Era Petit, treinador do Belenenses, o grande jogo da jornada. Este fim de semana é aquele do Braga frente ao Sporting. Sporting em terceiro, Braga em quinto. Mas pode ultrapassar o Sporting se ganhar e o Braga está a atravessar um excelente período. O segundo classificado, o Porto, está no campo do Setúbal. E falando do futebol português, o jovem Trincão do Sporting de Braga foi cedido ao Barcelona 30 milhões de euros, tem 19 anos. Resta saber o que vai de imediato fazer Barcelona. Fala-se de um empréstimo. Vamos agora para o ténis, campeonato aberto da Austrália. O austríaco Dominic Thiem classificou-se hoje para a final ao derrotar o alemão Alexander Zverev 3-1. Thiem é o primeiro austríaco a alcançar a final do aberto da Austrália, onde vai defrontar o sérvio Novak Djokovic. É no domingo. Vamos agora para o basquetebol americano, NBA. Ontem o Atlanta Hawks do angolano Bruno Fernandes jogou em casa e ganhou. Bateu o Filadélfia 127-117, mas o angolano esteve ausente. Parece que continua lesionado. Atlanta Hawks continua em último na Conferência Leste. Os atuais campeões, o Toronto, foram a Cleveland ganhar 115-109. O Toronto está em segundo lugar nessa conferência, a Conferência Leste. Duas equipas da Califórnia estiveram em ação e a surpresa foi a derrota em casa do Los Angeles Clippers frente ao Sacramento Kings. E uma derrota volumosa, 124-103. Clippers está agora em terceiro lugar na Conferência Oeste, Sacramento Kings em antepenúltimo, o 13º. E a equipa aqui da casa da Washington Wizards jogou aqui no seu estádio e bateu o Charlotte, 121-107.
E já neste ponto final, um olhar à imprensa americana, destacando o New York Times, que escreve que Trump disse a John Bolton, na altura conselheiro nacional de segurança na Casa Branca, para ajudar na sua campanha de pressão sobre a Ucrânia, revela o livro de John Bolton. Era uma questão que estava a ser especulada ao longo da semana. Ponto final, esta segunda parte da emissão vespertina, a terceira parte dentro de instantes com o Álvaro de Andrade. Um grande abraço do Márcio Miguel, até segunda-feira.
Voz da América transmitir em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 31 de janeiro. A partir de agora, os microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos na internet no nosso site voaportugues.com. E também através das redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre a referência VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o +1 908 652 4584, repito, +1 908 652 4584. A produção é do Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Cedric Franklin, aqui aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, Senado americano debate se aceita ou não convocar testemunhas, com republicanos a prever a absolvição do presidente Donald Trump ainda hoje. A epidemia do coronavírus provoca mais de 213 mortos, chega a mais países e à emergência global. Sociedade Interamericana de Imprensa condena recentes medidas repressivas do governo cubano a jornalistas. Hoje é sexta-feira, é dia de artes. Vamos ter aqui uma entrevista com o músico guineense PW, que lança o seu CD ainda hoje em Bissau. E eventualmente teremos também a nossa rubrica da Revista da Economia, mas temos muito mais. Vamos começar em Moçambique, onde uma mina desabou e matou 10 garimpeiros, sendo 9 moçambicanos e 1 zimbabueano. Isto foi ontem à noite, na região de Mutsinza, na província de Manica. Fontes no local disseram hoje à Voz da América que uma parede de terra ruiu e soterrou vários garimpeiros, cerca das 21 horas locais de ontem, quando o grupo extraía ouro na mina da empresa australiana Explorator, onde tinham entrado de forma clandestina após subornar a segurança no local. Desconhece-se o número exato dos garimpeiros que se encontravam na mina na hora do incidente, mas alguns sobreviventes garantem que eram muitos. Convidamos os nossos ouvintes a acompanharem um vídeo sobre esta matéria na nossa página voaportugues.com. As autoridades americanas pediram aos cidadãos do país que não viajem para a China, elevando o seu alerta ao nível mais alto devido à epidemia do novo coronavírus, que já matou 213 pessoas e infectou mais de 10 mil em 20 de países, com epicentro na cidade chilena de Wuhan. Em Angola, como a Voz da América tem noticiado, as autoridades de saúde continuam à espera dos resultados dos testes de laboratório feitos a um cidadão chinês que há 14 dias regressou da China. Em Moçambique, o governo diz que a China é disposta a ajudar os estudantes em Wuhan, que enfrentam escassez de produtos, enquanto em Cabo Verde há notícias de que 2 estudantes terão regressado por conta própria e pais revelam preocupação. Em conversa com a Voz da América por telefone, a partir de Xangai, Eloísa Cabinda, que está a fazer um mestrado em Direito Internacional, diz que os estudantes santomenses não estão em pânico, mas muito preocupados.
Nós não estamos em pânico, porém, Eu, pessoalmente, da minha parte, estou preocupada, muito preocupada, não só comigo, mas principalmente com os estudantes que estão em Wuhan. Aqui, sem falar com o Papa na língua, a situação está complicada em Wuhan. E também em outras províncias, porque os números têm estado a subir muito rapidamente. Em Wuhan, os dados têm estado a subir. 500 a 1.000 casos confirmados. Casos suspeitos têm sido mais que 1.000 por dia. Portanto, é caso para nós, estamos sim preocupados.
Frente a este quadro e apesar do acompanhamento que a embaixadora São Tomense está a fazer da situação dos estudantes, Eloísa Cabinda apela ao seu governo para retirar os 17 estudantes de Wuhan.
Se eu pudesse conversar com o governo, a medida que eu ia pedir é para retirá-los de lá. Não obstante, sabemos que o governo tomou medida de isolamento da província, principalmente da cidade, as pessoas não podem viajar, mas eu acredito que haverá meios diplomáticos que neste momento poderá ser acionado para tirar os nossos estudantes de Wuhan, porque a qualquer momento poderão ser contaminados. Uhum. Estão todos vulneráveis.
Em Moçambique, nas redes sociais e na imprensa, estudantes que vivem em Wuhan queixam-se da dificuldade em conseguir alimentos e outros bens essenciais. Hoje, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Geraldo Saranga, garantiu que as autoridades chinesas vão ajudar a suprir essas dificuldades.
Participou este grupo multissectorial com a Embaixada da China, em que levantamos e discutimos todos os mecanismos viáveis para, de facto, nós levarmos este apoio às pessoas que estão afetadas. Neste caso concreto, este grupo nuclear das 30 pessoas, que são aquelas que, de facto, estão, digamos, usando o termo mais correto, ou da gíria, num fogo cruzado. E nós discutimos, inclusive, essa possibilidade. O governo chinês manifestou total abertura para colaborar, para ajudar a fazer chegar estes mantimentos.
Cabo Verde tem 13 estudantes em Wuhan e cerca de 350 em todo o país, mas o governo da praia decidiu não evacuá-los. O portal O País diz que 2 estudantes terão regressado por iniciativa própria, mas o governo não confirmou esta informação. Os pais estão muito preocupados, como diz Humberto Elísio, cuja filha estuda na China.
Tenho estado a ouvir e ver as notícias com alguma preocupação. Cogitei a possibilidade de ela vir. Inclusive estive à procura de passagem para ela vir. Mas estou a ponderar também sobre isso, porque lá tem melhores condições de cuidados do que aqui. E aqui, em caso de haver algum caso do coronavírus com alguma pessoa que vier infectado, será muito mais difícil de controlar.
Entretanto, o Primeiro-Ministro Correia Silva garante que as autoridades estão preparadas para qualquer eventualidade.
Não temos nenhum caso, estamos preparados para eventualidades que possam surgir, nomeadamente se houver necessidade de quarentena, alguém que chegue da China. Caso seja necessário, ficarão o Ministério da Saúde, os hospitais, particularmente o Hospital Agostinho Neto, está preparado.
Em Angola, as autoridades continuam à espera dos resultados laboratoriais de exames realizados no chinês, que regressou há 14 dias e que se encontra internado.
Foi assim uma volta pelo mundo da lusofonia em relação ao coronavírus, dizendo que a Guiné-Bissau informou também que 4 estudantes que estão em Wuhan estão bem, mas por agora também não irão ser evacuados. Dura depois de 1 ano, sem dar qualquer sinal em relação à sua política à África, além da visita do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a Cabo Verde e Angola, agora o governo brasileiro do presidente Jair Bolsonaro diz que vai se aproximar ao continente africano. O nosso correspondente em São Paulo, Edgar Marcial, está a acompanhar e fez hoje de manhã no programa Washington Fora da Voz da Voz da América o seguinte comentário.
Bolsonaro fez uma parada estratégica na Angola e foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores angolano, Manuel Domingos Augusto. Segundo esses especialistas com quem eu conversei, esse ato de Bolsonaro é uma tentativa de reaproximação do governo brasileiro para com a África, já que desde os governos do PT, com Lula e Dilma, essas parcerias foram afastadas, né? E nesse encontro com o ministro de Relações Exteriores da Angola, Bolsonaro prometeu fazer uma visita oficial à Angola ainda este ano. E não é só na Angola que Bolsonaro também tem interesse. Tem interesse em Cabo Verde, na Nigéria, no Senegal. Motivo número 1, o Brasil quer investir em segurança na África, com esses países, porque lá transitam mais ou menos 95% nos navios que levam as exportações brasileiras para outros continentes. Investindo nesses países que o Brasil quer manter parcerias comerciais, o Brasil teria mais segurança comercial de que as suas exportações chegassem mais em segurança em continentes como a Europa e também na Ásia. Motivo número 2, o Brasil está de olho também no crescimento econômico da África e quer fechar novas parcerias comerciais para alavancar o comércio bilateral com a África. Hoje o Brasil mais ou menos mantém uma transação comercial que chega a casa de 15 bilhões de dólares, principalmente com Angola e com Cabo Verde.
Edgar, uma das coisas que aconteceu relativamente ao Brasil e África foi aquele escândalo que envolveu Odebrecht, envolveu Angola. Isso são águas passadas aí, de facto, com Bolsonaro, há um novo capítulo agora para relacionamento com a África?
É, o Odebrecht aqui do Brasil, ela entrou em praticamente falência, né, depois desse caso de escândalo de corrupção aqui no Brasil. Depois da Lava Jato, descobriu diversos esquemas, não só na África, mas aqui na América do Sul também, e no próprio Brasil. O Odebrecht é uma empresa que praticamente não se ouve mais falar no Brasil em termos de infraestrutura e construção civil. Por isso que o Brasil está de olho em enviar novas empresas especializadas em infraestrutura para a África. Tem outras, tem a OAS, que também tem envolvido em esquema de corrupção, mas conseguiu se recuperar depois de acordo de leniência. Tem outras gigantes desse setor que estão interessadas em investir e também ajudar a crescer, não só a economia brasileira, mas apostar nesse crescimento africano.
Como última pergunta, Regina Duarte finalmente disse sim a Bolsonaro, é secretária de Estado para a Cultura. Vai haver alguma grande modificação na agenda cultural?
Já está começando. O primeiro papel da Regina Duarte, que ela prometeu fazer ontem, quando assumiu essa pasta, é retirar alguns aliados do antigo secretário de Cultura, Ricardo Alvim, principalmente aqueles que são mais à direita e mais radicais. Teve um, por exemplo, que cuida da FUNARTE, que é a Fundação de Arte aqui do Brasil, que disse que rock está ligado a satanismo. A Regina Duarte já prometeu demitir ele.
Portanto, aí Edgar Maciel, o correspondente da Voz da América em São Paulo, falando com Ana Guedes e com Amandes Miguel hoje no Washington Fora de Horas da Voz da América através do Facebook Live. Regressamos ao continente, vamos a Cabo Verde, onde se encontra a vice-presidente do MPLA, partido no poder em Angola. Em declarações aos jornalistas, ela garantiu não existir qualquer perseguição política nem justiça seletiva em referência às ações contra os negócios da empresária Isabel dos Santos.
Pensamos que não há perseguição política e nem há justiça seletiva, como se diz, porque a prática mostra todos os dias que nós estamos a combater vários focos de corrupção, não só na pirâmide, mas também na base. Ainda há dias, se vocês acompanharam, alguns administradores que estão a ser acusados de peculato foram detidos e é uma prova evidente de que a justiça está a fazer o seu trabalho e não há nenhuma justiça seletiva.
Luísa Damião Santos diz também ter feito com coragem e determinação por entender que havia males a combater. Aliás, ela citou o lema do MPLA neste momento, melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Luísa Damião Santos encontra-se na cidade da Praia para participar no congresso do PAICV, partido na oposição em Cabo Verde, que, tal como o MPLA, é membro da Internacional Socialista. Na revista económica, o destaque vai hoje para o relatório Perspectivas Económicas Africanas do Banco Africano de Desenvolvimento, que prevê um crescimento, por exemplo, de 2,8% para Angola, devido às reformas estruturais que foram lançadas e que deverão sustentar o crescimento em 2020. O relatório dá conta que no ano passado o produto interno bruto deve ter caído, no entanto, 0,1%, devendo ainda abrandar para 2,3% em 2021. O documento do BAD assinala ainda que a baixa qualificação da mão de obra está a prejudicar os investimentos privados em Angola e a diversificação económica do país, com apenas 15% das jovens e 21% dos jovens a terminarem o ensino secundário. Em relação a Cabo Verde, o BAD recomendou ao governo da Praia apostar na riqueza marítima e na melhoria das infraestruturas, bem como na conectividade, para garantir níveis mais elevados de crescimento económico, que rondou os 5% do produto interno bruto em 2019. O momento de crescimento económico em Cabo Verde continua forte, escreve o BAD,
advertindo, no entanto, que o impacto do investimento público no crescimento ficou abaixo do potencial devido à ineficiência das empresas públicas, o que resultou numa dívida pública elevada. Quanto a São Tomé e Príncipe, o Banco Africano de Desenvolvimento escreveu que o país cresceu em torno de 5% também, mas recomendou a reestruturação do setor energético para potenciar o turismo e manter o crescimento económico, antecipando um crescimento de 4,5% neste ano e 5,1% em 2021. O BAD salienta que, para desbloquear o potencial económico do turismo, agricultura e serviços, o governo precisa melhorar o ambiente empresarial. No que diz respeito à Guiné-Bissau, o BAD defendeu investimentos em larga escala na agricultura e alertou que o atraso na aprovação do orçamento dificulta o planeamento e implementação das melhorias. O relatório alerta que as dificuldades empresariais da Guiné-Bissau podem minar o crescimento e enfraquecer a mobilização dos recursos domésticos, estimando que o crescimento deve ter rondado os 5% em 2019. Quanto a Moçambique, o BAD prevê que o país cresça 5,8% este ano e 4% em 2021. No Brasil, a taxa de desemprego ficou em 11% no trimestre encerrado em dezembro, atingindo 11 milhões e 600 mil pessoas, revelou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa segue no menor patamar desde o trimestre encerrado em março de 2016. No entanto, os dados mostram que a taxa de informalidade atingiu 41% no quarto trimestre, um contingente de 38 milhões de pessoas. E nos Estados Unidos, os gastos dos consumidores aumentaram 0,3% em dezembro, mas os ganhos fracos de rendimento apontaram para um crescimento moderado do consumo este ano, o que poderia limitar a economia a uma trajetória lenta de crescimento. Embora a inflação mensal tenha aumentado no mês passado, as pressões sobre os preços permaneceram fracas. E quando são 13 horas e 15 minutos aqui na capital americana, hoje é sexta-feira, é dia da rubrica Artes. Hoje a nossa produtora Daniela Steski fala com o músico guineense que gosta principalmente de kizomba, PW. Vamos então à rubrica Artes com Daniela Steski.
Aqui é a Dani Steski e hoje eu tenho o prazer de conversar com o cantor guineense PW sobre o seu novo EP, Welcome. Seja bem-vindo.
Mais uma vez, muito obrigado pela sua oportunidade, onde eu vou poder dizer sobre mim e sobre os meus projetos.
PW, a nossa última entrevista foi em fevereiro de 2018, são quase 2 anos, muita coisa aconteceu na sua vida e estou muito feliz que você está de volta aqui para falar do lançamento de Welcome e o que os fãs podem esperar deste EP.
Ok, neste EP os fãs podem esperar uma coisa boa, pois tenho a tropicalidade das músicas nesse projeto. Acho que o mundo atual está pedindo as coisas novas dentro da música, sobretudo no mundo da música. Por isso trazi as tropicalidades, misturei os estilos da música, o trap, o kizomba e o afro neste projeto Welcome. Eu acho que o povo, o ouvinte, pode esperar as coisas boas para ouvir, para dançar também.
Opa, com certeza. E nós vamos ter o prazer hoje de ouvir 2 músicas aqui do novo EP. E vamos começar pela primeira. Vamos ouvir agora um trechinho de Cultura, Alma do Povo. Another one. Juro no cultura, Madiru Gigi Balanda, Nisi Nascina Amipu Africano, Canobindi Bandeiras do Garande está falando. Pedro Angue Nacional, está cheio de cultura de minha país natal. Leve-se paquete na minha terra, está bem, tenha cumbia fundinha, palite por médio, tenha bebê. Me conta mais sobre este Afrotrap.
Ah, este Afrotrap, Cultura e Alma de Povo, eu tentei espelhar a cultura africana dentro dessa música, iniciando pela instrumentalidade da música, peguei o trap, trazido, e misturei com instrumentos africanos, o dondon, o balafon, e as palmas das mulheres da etnia Palantamane, estás a ver? Eu tentei misturar essas coisas, sobretudo no refrão da música. No refrão desta música, eu tentei espelhar a realidade da nossa selva africana.
PW, esse novo EP tem 7 faixas musicais. Você compôs todas as letras das músicas?
Menos uma letra, que eu não fiz. A música, a segunda faixa, Mana. Eu não escrevi essa letra. Foi um colega, eu estava no estúdio, foi ele quem escreveu essa letra, Mana. Mas o resto do projeto foi eu quem escrevi e quem gravou. Isso, a mistura e masterização de todas essas partes.
PW, me conta um pouquinho aí do mercado de música em Guiné-Bissau e em África.
Já é uma coisa que eu queria muito falar. Sobre o mercado aqui da música em África, sobretudo na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau é zero. O mercado aqui não está nada bom. Os artistas ganham através dos concertos do show, né? Mas nenhuma pessoa gosta de comprar CD ou comprar uma música, comprar um clipe. Nenhuma pessoa gosta de fazer isso cá na Guiné-Bissau. Eu consigo vender o meu primeiro álbum através de uma editora africana com quem eu assinei o contrato no Senegal, denominada Case Africa. Foi essa editora que está vendendo a minha música numericamente no internet. Consigo ganhar alguma coisa da venda de música através do Kizit, mas venda de CD, não estou ganhando nada com isso cá na Guiné-Bissau. Consigo também ganhar um pouco através dos concertos, dos shows, no tempo do carnaval, no tempo da campanha do castanha do caju. Eu costumo ir para as regiões fazer os concertos. Dizendo a verdade, o mercado aqui na Guiné-Bissau não está nada. As pessoas não estão habituadas a comprar o trabalho do autor. Estamos trabalhando para tentar melhorar pouco a pouco, sobretudo nós que já somos maduros nesse projeto, né? Nessa carreira, a música. Estamos batalhando para que as pessoas tenham a noção de que o produto de um autor deve ser.
PW, quero te agradecer mais uma vez por participar aqui de uma entrevista na Voz da América e desejo a você muita sorte nesse novo trabalho e tudo de bom.
Ok, para dizer muito obrigado, sou muito contente pela esta oportunidade mais uma vez, agradecendo, fiquei muito contente mesmo em deixar a minha voz além da fronteira e a minha imagem nas mídias internacionais.
Crazy.
baby girl.
Welcome,
baby. I want to fazer things nice. I love you. I love you.
Welcome,
baby. Porque tenho igual, baby. Mami, não amo you. Te fazer estar fora desse planeta, baby.
Três horas e 25 minutos, foi assim Artes aqui na Voz da América. Vamos agora às notícias que marcam esta sexta-feira. O julgamento de impugnação do presidente Donald Trump deve terminar hoje, caso o Senado não aprove a convocação de testemunhas, como exigido pelos democratas. A oposição tem 47 lugares na Câmara e precisa de 51 votos para aprovar o seu pedido, que os republicanos negam, afirmando que já foram ouvidas 17 testemunhas durante as audiências da Câmara dos Representantes. Caso o pedido não seja aceito, espera-se que o Senado vote em absolver ainda nesta sexta-feira o presidente Donald Trump. A informação nos chega que a senadora Murkowski, que havia indicado votar a favor de convocar testemunhas, acaba de dizer que não vai avocar, o que desde já indica-se que bloqueia qualquer pedido dos democratas para que testemunhas sejam convocados. Donald Trump deverá ser absolvido ainda hoje. Será o primeiro julgamento de impugnação de um presidente que nunca houve testemunhas durante a sessão no Senado. Entretanto, o secretário de Estado americano Mike Pompeo disse hoje que o seu governo não vai vacilar no seu apoio à Ucrânia, que diz estar envolvida numa luta valente pela liberdade, democracia e prosperidade. Pompeo falava em Kiev no dia em que o Senado americano deve terminar o julgamento de impugnação do presidente Trump, alegadamente por ter suspenso a ajuda militar até que aquele país investigasse as ações do filho de um seu opositor político, o ex-vice-presidente Joe Biden. Pompeo voltou a negar hoje que a entrega da ajuda militar e uma visita do presidente Volodymyr Zelensky estivessem ligadas a essa investigação. A China disse hoje que aumentou a quase 1000 o número de casos do coronavírus, que já causou a morte de 213 pessoas, aliás, a quase 10000 o número de casos de coronavírus, que já causou a morte de 213 pessoas. A Inglaterra, a Rússia e a Suécia confirmaram hoje casos da doença, juntando-se assim a uma crescente lista de 20 países em redor do mundo que confirmaram casos do coronavírus. Aqui nos Estados Unidos, o Departamento de Estado emitiu uma nota avisando os cidadãos americanos a não se deslocarem à China. O aviso foi emitido depois da Organização Mundial de Saúde ter descrito a epidemia como uma emergência global. A Itália declarou também estado de emergência nacional devido à presença de dois casos do coronavírus no país. A Sociedade Interamericana de Imprensa condenou hoje as recentes medidas repressivas do governo cubano aplicadas a jornalistas independentes, como prisões temporárias, interrogatórios e proibições de viajar ao exterior. A Sociedade Interamericana de Imprensa, que também denunciou situações de ameaças de processos, assédio, citações e interrogatórios, destacou ele o chefe do portal noticioso 14 e meio, Reinaldo Escobar, a quem as autoridades impediram a saída do país em pleno aeroporto de Havana na passada segunda-feira. E uma informação, a Justiça do Equador condenou a um ano de prisão o ex-vice-presidente Maria Alejandra Vicuña por fazer cobranças indevidas a seus funcionários. E assim chegamos ao final desta emissão de 31 de janeiro da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu, Cedric Franklin e Álvaro Ludger Andrade. Bom fim de semana a todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.